Agora nós vamos à capital do estado. Nós vamos conversar com o deputado estadual Requião Filho. Bom dia, deputado.
Bom dia a vocês. Falando diretamente aqui da Assembleia, de manhã a gente não conseguiu falar, né? Essa modernidade às vezes dificulta a nossa vida.
Exatamente. Nós tínhamos agenda aqui com o deputado Requião Filho, às 9h40, mas a nossa conexão não foi possível. Deputado, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre esse ataque ao colégio em Cambé, região metropolitana de Londrina, com duas pessoas que perderam a vida, os dois jovens, primeiramente a menina, ontem, no ato do ataque, e hoje na madrugada, depois de estar internado no Hospital Universitário de Londrina, o rapaz também veio a falecer. Eu pude observar que ontem o senhor se manifestou na tribuna, na Assembleia. Como o senhor vem acompanhando esse caso, deputado?
Com muita tristeza e fico chocado com as soluções simplistas e imediatistas apresentadas às vezes pela imprensa e às vezes aqui pela própria Casa de Leis do Paraná. Nós temos um problema, que é a falta de apoio nas escolas, de psicólogos, de psicopedagogos e de melhores condições de trabalho para os professores. O caso de Cambé é um caso de um menino que planejou durante 4 anos um ataque a essa escola. Não foi uma coisa de momento, foi um desenrolar de um menino que sofria bullying, tinha problemas psicológicos, ao que tudo indica. E ontem, no discurso dos deputados ainda, estavam atribuindo ao professor teria sido herói, que desarmou o assassino e que participou de um curso da polícia. E hoje nós descobrimos que o cara que desarmou o assassino era um terceirizado que estava trabalhando na escola, não passou por curso nenhum e não era professor. Mas se querem transformar os nossos professores em heróis e se querem homenagear os nossos professores, que tal pagar os 42% de database devido a eles pelos últimos 6 anos sem correção no seu salário? Nós temos um problema. Nós precisamos nos adequar à realidade. Os Estados Unidos, ele investiu bilhões e bilhões de dólares em segurança nas escolas e até hoje não conseguiu acabar com os ataques. Nós temos que investir nos nossos alunos, nos nossos professores, em psicólogos, em psicopedagogos, em um currículo mais abrangente e transformar a escola num lugar que compreenda o mundo de hoje, o mundo atual, com as redes sociais, com a pressão que os alunos sofrem e com essa nova geração que nós temos hoje. Não é transformando as nossas escolas em presídios que nós vamos evitar a violência. Eu acho, inclusive, que se a escola se tornar um lugar mais hostil, mais violência ainda teremos no futuro.
Deputado, um outro tema, a gente continua acompanhando, claro, essa situação e com os desdobramentos e ouvindo as mais diferentes opiniões e naturalmente que numa expectativa de que o cenário seja outro e que a sensação de segurança possa voltar, né? Mesmo não acontecendo os fatos, a gente observa no Paraná, no Brasil afora, a sensação de insegurança. Ontem mesmo, pais, quando foram às escolas buscar os seus filhos, hoje também para levar os filhos, há uma sensação, há um desconforto, né? Emocional, psicológico, porque realmente isso choca. Nós temos aí um assunto que eu gostaria de abordar aqui, a produção me sinaliza, a aprovação de um projeto de lei que cria, deputado, um treinamento específico com orientações de primeiros socorros em hospitais e maternidades. São voltados, essas ações voltadas para pais e mães de primeira viagem. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa.
Veja, nós temos incidentes onde policiais e bombeiros são acionados e depois são louvados por ato de heroísmo por aplicar uma manobra no caso de crianças engasgadas, né? No caso de pequenos, de recém-nascidos, a manobra é diferenciada. E perdemos um número X de crianças por ano engasgadas e porque os pais não sabem fazer essa manobra. Então a ideia é obrigar que nas maternidades, né, as enfermeiras, os médicos, os técnicos de enfermagem expliquem para os pais como proceder no caso do seu bebê ter se engasgado, evitando assim maiores complicações ou até mesmo a morte dessa criança. É uma manobra simples, é uma manobra eficaz e se os pais aprenderem, podemos evitar inúmeros casos. É uma ideia de trabalhar com a prevenção. Parece que o poder público está sempre correndo atrás de uma maneira reativa. Nós temos que trabalhar com a prevenção. E, nesse caso, ensinar os pais como socorrer os seus filhos me parece muito mais sensato do que rezar para um atendimento rápido por parte de um bombeiro, de um policial ou de um médico.
Sem dúvida, o treinamento aí de primeiros socorros pode ajudar pais de primeira viagem, enfim, todos nós, né? É bom sempre a gente ter esse cuidado, esses conhecimentos. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse também sobre o projeto de lei que celebra legado artístico de Odelair Rodrigues no Paraná. Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa nessa semana, é isso?
Foi aprovado em primeira votação ontem, acredito que será aprovado em segunda e terceira votação sem nenhum problema. É o reconhecimento de uma artista negra que muito contribuiu para o teatro paranaense com uma história incrível. E homenageando a ela, a gente homenageia a todas as mulheres e a todas as mulheres negras que contribuíram para a cultura paranaense. Uma questão de se combater, inclusive, o preconceito. O preconceito ele surge da ignorância. Quando trazemos informações, quando homenageamos a quem de direito, quem merece, quem deve ser reconhecido, a gente distribui o conhecimento. E conhecimento nunca é demais e ajuda também a combater o preconceito que advém da ignorância. Então é um projeto buscando esse reconhecimento, buscando essa homenagem a essa pessoa incrível que muito contribuiu para a cultura paranaense e buscando com que o Paraná conheça, né, os seus atores, os seus poetas, as suas atrizes, conheça o seu povo. Parece que a nossa cultura, às vezes, é relegada para uma cultura de fora e nós precisamos valorizar o que é nosso aqui no Paraná.
Vamos falar um pouquinho do pedágio. O senhor vem acompanhando atentamente a própria Assembleia Legislativa, aquele modelo inicial, agora com o governo Lula, alguns ajustes que foram feitos, os encaminhamentos. Nós teremos em breve aí o leilão na Bolsa de Valores. Como que o senhor vem acompanhando, deputado? Será que teremos um pedágio justo?
Senhora? Não deveremos ter um pedágio justo. Infelizmente, o governador Ratinho exigiu e o presidente Lula aceitou manter no Paraná um modelo de pedágio que há 3 anos atrás era unanimidade, que era muito ruim para o Paraná. De repente, através de incentivos fiscais, algumas grandes cooperativas, alguns grandes produtores, algumas grandes indústrias e a sociedade civil, o G7, a FIEP, todos ficaram diante do pedágio. Mas o pedágio, no modelo apresentado pelo Ratinho e aceito pelo presidente Lula, será, segundo todos os estudos que nós temos, mais caro amanhã do que ele era ontem. Isso porque o edital sequer prevê as leis paranaenses que tratam do assunto. E as leis paranaenses têm algumas exigências, têm algumas isenções, e você verá que essas leis ou elas não serão cumpridas, ou o pedágio, as pedageiras dirão que para cumprir as leis precisarão de um reajuste econômico. O pedágio, segundo todos os estudos que nós temos, será mais caro amanhã do que ele era ontem, com degrau tarifário, sem nenhuma garantia de obras. Não existem garantias de obras. Existem, em teoria, incentivos para que as obras sejam feitas, mas não existem garantias. E é um pedágio caro, com pelo menos 15 novas praças de início, podendo ter mais ainda do que essas 15 novas praças, sem nenhuma condicionante por parte do governo do Estado. E vem aí um pedágio que, junto com as tarifas de água e luz que vem subindo acima da inflação, com o maior ICMS do Brasil, que a alíquota base do Paraná hoje é uma das maiores alíquotas de ICMS do Brasil, imposto caro, o custo Ratinho, tornará o nosso Estado um Estado pouco competitivo para empresas e indústrias, e para o pessoal do agro, que não está nas asas, né, desse pessoal que foi privilegiado aí pelo governo com incentivos fiscais.
Aliás, recentemente, deputado, nós conversamos aqui com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento, e ele falou da possibilidade, inclusive, agora no segundo semestre, quem sabe mais para o final do ano, de rever essa alíquota do ICMS que subiu de 18% para 19%, não é?
Já que houve uma base, nós temos produtos no Paraná que passam de 33%, né? Uhum. Entender isso, que a gente está falando de alíquota base, a alíquota do ICMS ela pode ser muito mais alta do que isso. Eu acho que o governo vem pressionando e judiando dos pequenos e dos médios empresários, da pequena e média indústria, do pequeno e médio produtor, enquanto os grandes aqui no Paraná, aqueles que têm capacidade de financiar campanhas, eles conseguem acordos incríveis e incentivos fiscais de deixar vermelho qualquer um com um bom senso e uma sensação de proteger o comerciante local. Os grandes aqui no Paraná têm todos os incentivos possíveis. Enquanto o empresário paranaense, enquanto a indústria paranaense, o produtor paranaense, sofre na mão com esse imposto altíssimo.
Vamos aguardar. De repente, discutindo aí uma redução da alíquota, poderia dar aí uma atenção maior aos empresários. A informação é de que alguns empresários, inclusive, têm ido para outros estados. Isso não é bom, nós não podemos perder esses investimentos. Para a gente fechar, deputado, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a Copel. Como é que está o processo de privatização da Copel?
O processo de privatização da Copel está galopando a mando do governador. Há um desespero para que se conclua logo esse processo, porque as denúncias que temos feito aqui na casa de maquiagem contábil, de corrupção interna, de descumprimento de legislação e de formalidades, né? Há erros legais e formais nesse processo de privatização da Copel, e nós estamos lutando contra o tempo. A XP já avisou que até outubro deste ano as ações da Copel estarão à venda. Enquanto isso, nós estamos aqui tentando defender o interesse dos paranaenses. A Copel privatizada, ela vai investir o mínimo possível e cobrar o máximo possível. Isso vai prejudicar a vida dos agricultores que usam a energia da Copel para, por exemplo, fazer irrigação ou oxigenar os tanques de peixes. O agro, né, a agropecuária, o agronegócio paranaense vai sofrer com isso. As nossas indústrias vão sofrer também, pois nós teremos as tarifas mais altas possíveis. E os incentivos sociais que temos da Copel para ajudar a combater desigualdades socioeconômicas do Estado serão também encerrados. Então nós estamos buscando que o BNDES, que é o segundo maior acionista, se manifeste contra esse absurdo. Estamos pedindo que o governo Lula reveja um decreto que dá ensejo a essa privatização, e estamos pedindo para que o governo federal nos ajude a pressionar o governo do Paraná para evitar que esse erro seja cometido. A Copel é uma empresa paranaense, é uma empresa eficiente, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que merece e deve ficar na mão do Paraná, para que ela possa ser usada como uma ferramenta de crescimento econômico. Energia barata atrai indústria, energia barata diminui o preço do agro, energia barata gera empregos e deixa o dinheiro rodando na nossa economia. Energia cara na mão de uma empresa privada, ele se esvai pelo ralo e sequer fica aqui no Paraná.
Para as manifestações de ouvintes, deputado, algumas delas eu aproveitei aqui para repassar sobre o caso do pedágio também em relação a Copel, né, ouvinte se manifestando aqui, o senhor podendo responder. O Gilmar diz o seguinte: o Paraná é a quarta economia do Brasil e é o estado que mais cresce. O que o PT tem feito para ajudar o estado do Paraná? É a pergunta aqui do Gilmar.
Diminuiu a inflação do Brasil, o PT diminuiu o preço da carne, o preço dos alimentos, o PT está investindo novamente na construção civil, gerando empregos. O PT tem feito muito. Quem não tem feito é o Ratinho Júnior, que faz apenas para multinacionais e faz muita coisa na propaganda. Eu que rodo o estado do Paraná, que estou rodando as estradas, que estou no chão, nas cidades, eu tenho visto um Paraná abandonado, um Paraná esquecido. Uma educação muito boa na propaganda, enquanto no chão da escola é diferente. Demissões em massa, criações de empregos? Criação não. Nós temos pessoas se tornando Uber, abrindo MEIs, tentando sobreviver, vendendo doces nas faculdades. Isso não é criação de emprego, isso é subemprego. Então a realidade é muito diferente da propaganda aqui no estado. E nós temos feito muito para garantir diminuição de inflação e maiores investimentos no nosso estado.
Deputado Requião Filho, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu agradeço o espaço, um abraço. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, @ Requião Filho nas redes sociais, Requião Filho no Facebook, www.requiãofilho.com.br.
Conversamos com o deputado estadual Requião Filho, do Partido dos Trabalhadores. A CBN Cascavel, sempre de forma muito democrática, abre espaço para que todos possam se manifestar, todas as linhas de pensamento, as observações a respeito dos mais diversos temas envolvendo Cascavel, a região e o Paraná. Agora, 11 horas e 24 minutos.